Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Manhã de sexta-feira, 19 de abril. Olá, Sérgio Costa.
Bom dia, Ana.
Boa sexta-feira. O que é que marca a atualidade desta manhã?
Israel terá atacado o Irão, mas sem consequências significativas. Esta manhã escutamos a opinião de um iraniano residente em Portugal. Em entrevista à Renascença, a presidente do BPI minimiza os mais de 8 milhões cobrados indevidamente pela banca.
Então, e no desporto nesta manhã, João Fonseca, bom dia.
Inês, bom dia. Benfica eliminado na Liga Europa. Marselha ganha nas grandes penalidades.
Estão neste momento 16 graus no Porto, a Lisboa acorda com 14, 15 em Faro. As notícias na Renascença nesta sexta-feira com Sérgio Costa.
Será a retaliação israelita ao ataque do Irão do passado fim de semana? A televisão estatal iraniana confirma que às primeiras horas da manhã foram avistados 3 drones em Isfahan, no centro do país. De acordo com as Forças Armadas de Teherão, os objetos tinham como alvo uma base militar, mas terão sido destruídos pelo sistema de defesa aérea. O comandante das Forças Armadas do Irão diz ter sido essa a razão das explosões ouvidas a sul da capital Teherão. A agência de notícias iraniana diz que, nesta altura, não há registro de feridos nem qualquer dano considerável. Entretanto, já foram retomados os voos internacionais no aeroporto da capital iraniana, Teherão. Para já, Israel não comenta este suposto ataque. Entretanto, a CNN Internacional, que cita fonte da administração Biden, garante que Israel realizou, de facto, um ataque ao Irão esta madrugada. E a Renascença falou com um cidadão iraniano a viver em Portugal. Mohamed Nikdel chegou ao país em 2009, questionado sobre o risco de um conflito regional de larga escala. Este professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho afasta esse cenário, até porque, acrescenta, ninguém está interessado numa guerra na região.
Vai acontecer alguma coisa pequena, mas não é novo. Israel já bombardeou consuleta, não é nada novo. Irã não quer guerra, tem muito problema, mulheres especialmente. E governo não quer guerra, Israel também não quer guerra. América também oficialmente diz que não quer guerra, então ninguém quer guerra. É muito jogo aqui, mas claro que é muito preocupante para o povo. Querem paz, querem estabilidade, não querem guerra. Este acho que é mais um fogo artificial para esquecermos outra coisa.
Mohamed Nikdel, um cidadão iraniano a viver em Portugal, ouvido por André Rodrigues, uma entrevista que iremos escutar com mais detalhe ao longo desta manhã. Entretanto, a Palestina continua fora do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os Estados Unidos vetaram a resolução apresentada na ONU. Nesse sentido, a Palestina vai permanecer com o estatuto de Estado observador. E neste quadro de tensão internacional, as Forças Armadas portuguesas caminham para a irrelevância. É um alerta de Ramalho Eanes. O antigo presidente da República queixa-se de uma degradação progressiva do Estado dos militares em relação às forças de segurança. Em entrevista à RTP, critica o que diz ser o Estado a que chegou à realidade militar do país.
Hoje não há uma granada para os carros de combate. Os F-16 aviões têm foguetes para duas saídas. Tem havido uma degradação progressiva do estatuto das Forças Armadas. Caminham para uma irrelevância.
Alerta de Ramalho Eanes em entrevista à RTP. O Conselho de Ministros aprova hoje a alteração às taxas sobre os escalões do IRS, já depois de o Governo ter sinalizado que a redução do imposto em vigor desde janeiro é de 1.191 milhões de euros, ou seja, um valor inferior ao inicialmente estimado. O anúncio da descida do IRS, no valor total de 1.500 milhões este ano, face a 2023, surgiu na intervenção inicial de Luís Montenegro no debate sobre o programa do Governo. Um valor que, soube-se depois, incluía já a descida do imposto inscrita no orçamento para 2024 pelo executivo de António Costa. A Agência para as Migrações deixa na rua 2 menores desacompanhados. Os requerentes de asilo, com 15 e 16 anos, foram entrevistados esta quinta-feira na presença de uma advogada, mas terão ficado sem resposta pela agência que veio substituir o SEF. De acordo com a edição de hoje do Diário de Notícias, os dois menores permanecem na rua e estão estão há 2 meses entre os sem-abrigo na zona dos Anjos, em Lisboa. Tempo agora para o desporto. João Fonseca, destaque para a eliminação do Benfica na Liga Europa.
Foi nos penaltis. O jogo terminou 1-0 a favor do Marselha após prolongamento, com a eliminatória empatada a 2. As equipas foram para as grandes penalidades. Di Maria acertou no poste. António Silva permitiu a defesa de Paulo López. Os franceses foram mais competentes e ganharam nos penaltis por 4-2. Florentino desculpou os colegas no final.
Não só os jogadores que falharam os penaltis, somos uma equipa. Quando falham, falham todos. Como se marcassem, ganhámos todos. Não era só os que marcassem os penaltis. Por isso, estamos unidos.
Roger Schmidt, na sala de imprensa, mostrou-se resignado, o técnico alemão.
Faz parte dos treinos, como sempre. Temos bons executantes, mas acontece. Há uma equipa que tem de perder sempre nos penaltis e se cometer os erros e os outros aproveitam, tu perdes.
Ponto final no sonho europeu para o Benfica. Desta vez ganha o Marselha. Hoje regressa ao campeonato português em Vila do Conde, 8:30 da noite. Defrontam-se Rio Ave e Aroca.
João Fonseca e a atualidade desportiva.
E, Sérgio, temos em entrevista à Renascença o presidente do BPI, que minimiza o valor cobrado indevidamente pelos bancos em comissões e juros. Para já, que valor é esse?
No último ano, cerca de 8 milhões cobrados indevidamente aos clientes. Comissões cobradas indevidamente triplicaram em 2023. Na maioria, os casos estão relacionados com renegociações de créditos. Em entrevista à Renascença, o presidente do BPI, João Pedro Oliveira Costa, minimiza, contudo, esta situação.
É importante também ter a noção que nós temos um número vastíssimo de regras e de linhas de atuação que temos que cumprir e que temos todos nós milhares de pessoas a funcionar e que, por vezes, aqui e ali as coisas podem não correr da melhor forma. A verdade é que eu acho que para a dimensão da banca toda ter 8 milhões de euros, não menosprezando que 8 milhões de euros eu preferia pagar zero, não é um número nada fora do que aquilo que acontece na Europa ou acontece noutros mercados e muitas vezes nós é que já não estamos habituados a isso, a levar grandes chimbalaus na banca, mas há aí outros noutros mercados que continuam de repente a ter que um comprar o outro e os depositantes, não os depositantes, mas os acionistas, levarem uma grande pancada.
Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, num outro plano, o presidente do BPI alerta para investimentos que não podem ser adiados e sugere aos políticos que sigam o exemplo das empresas. João Pedro Oliveira e Costa dá o exemplo do novo aeroporto de Lisboa.
Temos uma decisão para tomar há mais de 50 anos, que é o aeroporto de Lisboa. É completamente ridículo e eu não compreendo como é que não se toma uma decisão. Qual é o problema de tomar uma decisão? Reparem o que é que seria o país se nós não tivéssemos o Alqueva ou o Porto de Sines. É, de facto, confrangedor que os decisores políticos não tenham a mesma capacidade dos decisores das empresas. É quase que dá vontade de sugerir que consultem as empresas.
Excertos da entrevista do presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, ao programa Dúvidas Públicas, para ouvir na Renascença amanhã, a partir do meio-dia, e que ficará também disponível online e em podcast. Como ouvimos, Ana, o presidente do BPI, de alguma forma, minimiza o valor cobrado indevidamente aos clientes dos bancos, cerca de 8 milhões de euros em 2023. Ainda esta manhã, daqui a instantes, vamos explicar porque é que foram cobrados indevidamente, como é que tudo isto acontece. 8 milhões é muito dinheiro.
É, então, não é? Então, sobretudo se é nosso, não é? Até sim, já, Sérgio. Até já. Vamos, temos neste caso mais notícias no site da Renascença. Vamos saber como está o trânsito já.